Dr. Ted Hildebrand, História do AT, Literatura, e Teologia, Aula 16. Direitos Autorais Símbolo de Copyright 2020, Ted Hildebrand. Este é o Dr. Ted Hildebrand em sua História, Literatura e Curso de Teologia, Aula número 16, sobre Balaão e o Livro de Números e o A Renovação da Aliança e os Conceitos de Terra no Livro de Deuteronômio. Visualização do questionário, 0 horas menos 2 horas e 28. Classe, vamos começar. Vou distribuir essas folhas de presença. Para quinta-feira, no que vocês estão trabalhando. O livro de Juízes e Ruth. Lá. Não é nosso pai Abraão, há um artigo e alguns versículos para memorizar. Artigo. Versículos para memorizar, Juízes e Ruth, conhecem as histórias e tudo mais. Então isso será. Chegando na quinta-feira. Hoje vamos terminar o livro de Números e entrar no livro de Deuteronômio, e depois teremos mais uma aula sobre Deuteronômio. Eu penso isso. É onde estamos. Bem-vindo à aula de Antigo Testamento, e vamos fazer uma palavra de oração. E então entraremos nisso. Pai, agradecemos sua bondade para conosco e especialmente na Nova Inglaterra e no outono. É simplesmente incrível as belezas que estão lá fora. Pai, você nos deu olhos para ver a multiplicidade de cores das folhas mudando. Você nos deu narizes para sentir os grandes cheiros do outono, e as agulhas caindo, e ouvidos para ouvir e amizades neste campus para compartilhar. Nós te agradecemos por suas muitas bondades como sua graça é estendida a nós todos os dias. Nós te agradecemos pelo jeito que você era gracioso com os israelitas e os disciplinou, mas ainda assim os trouxe em seu leal amor em seu rebanho. Nós te agradecemos porque você é o grande pastor de Israel, e que você ama suas ovelhas e nós também somos suas ovelhas, Pai, as ovelhas de sua pasto. Damos-te graças por Cristo, nosso grande pastor, o bom pastor e é. Em seu nome oramos, amém. Vamos começar. Vamos passar por isso porque a outra turma é uma um pouco à nossa frente. Então, vamos avançar um pouco mais nisso. Machine translated by Google.
2. Rapidement.
Lições de números, 2 horas e 29 menos 7 horas e 48. Da última vez estávamos conversando sobre o livro de números e estávamos trabalhando com o debate sobre o livre-arbítrio, predestinação sobre se Deus pode mudar seu mente e se ele mudou de ideia quando disse que iria destruir Israel, Moisés ora e então 8 versículos depois, ele não os destrói como ele disse lá no começo. Existem certas lições do livro de números que eu quero cronometrar. Isto é o que vejo no livro de números, aquele pessoa pode fazer a diferença. Moisés ora e a nação é poupada. Então uma pessoa pode fazer a diferença. Moisés faz a diferença para o povo. A oração muda as coisas. A oração é importante. Eu não vejo a oração apenas como algo que fazemos para obedecer ao que Deus nos ordenou, para que oremos apenas para obedecer. Mas não, oramos porque temos coisas em nossos corações. Queremos que Deus interagir conosco de uma determinada maneira. Moisés orou e a ira de Deus recuou e Deus cedeu. Naam, ele cedeu ao que iria fazer. Então é isso. Importante. No livro de Números, você tem um contraste entre a situação de Israel. Falta de fé, Israel está sempre querendo voltar para o Egito, Israel está sempre reclamando com Deus, e Deus que é fiel. Então Deus se mostra fiel e Israel é mostrado como infiel. A infidelidade de Israel é contrastada com a fidelidade de Deus. Esse é outro grande tema do livro de Números aqui. Perdão e ainda consequências, estamos no livro de Números e Deus diz, eu os perdoei, Moisés, como você me pediu. E ainda lá. Ainda eram consequências. É uma coisa interessante, o perdão ainda pode haver consequências que se seguem, 40 anos no deserto. Esta é uma resposta a uma das questões com as quais nos debatíamos no fim, Deus é dinâmico ou estático. O que tentei sugerir no livro de Números e em outras partes do Antigo Testamento é que Deus é dinâmico, não estático. Ele interage com seu povo, ele vai e volta e ouve a oração de Moisés e Machine translated by Google.
3. Interage com ele.
Ele é relacionalmente interativo com Moisés e com seu povo.
Deus responde, acho que é outra maneira de dizer isso. Ele não é apenas o iniciador. Que diz, vou fazer assim, porque decidi fazer assim, e... É assim que vou fazer. Ele responde à interação deles. Reclamação versus lamento, fizemos uma distinção entre reclamação e... Lamento. Deixe-me fazer essa distinção novamente. Não tenho certeza se fui muito claro. Nele pela primeira vez. Reclamação e lamento podem usar exatamente as mesmas palavras. Você. Sabe, meu Deus, porque você me abandonou. Até quando, ó Senhor? Você me esquece para sempre. Ambos podem usar palavras muito fortes, mas a reclamação é uma. Movimento para longe de Deus que diz basicamente, Deus, por quanto tempo você vai esquecer? Meu. Estou fora daqui, não quero mais você. Então reclamação é um movimento. Longe de Deus com a expressão dessas palavras. Lamento é uma luta com Deus, dizendo, Deus, por favor, meu Deus, por que abandonaste? Mim. Não me abandones. Portanto, um lamento é um movimento em direção a Deus, A reclamação é um movimento para longe de Deus, muitas vezes usando as mesmas palavras. Eles são palavras muito fortes, mas uma está a um movimento de distância e a outra é um movimento em direção a. Estes são alguns grandes temas que vejo no livro de Números e que são. Porque adoro o livro de Números. Acho que é um livro muito teológico e tem uma. Muito para nos ensinar. Agora, aqui está um dos meus favoritos do livro de Números, este. É uma novilha vermelha. Agora você diz, Hildebrand, isso não é uma novilha. É suposto. Ser a imagem de uma novilha vermelha. Desculpe, isso é o melhor que pude fazer. É uma vaca vermelha, mas... Este é do Texas. Agora você diz, porque você gosta dessas novilhas vermelhas. Coisas. Israel, quando querem limpar alguma coisa, começam com coisas. Que não estão limpos. Como eles limpam as coisas. Você limpa com água e você... Limpar com sangue. Por exemplo, se os judeus vão construir o terceiro templo. Isso provavelmente será a terceira guerra mundial porque é uma mesquita em cima disso. Plataforma ou um santuário no topo da cúpula da rocha, mas se os judeus construírem uma... Templo, eles têm que ser capazes de purificar os instrumentos que estão lá. Eles têm... Machine Translated by Google. 4. Agora mesmo, uma menorá de ouro de 2,5 metros de altura, eu vi com meus olhos. Uma boa menorá de 2,5 metros de altura está pronta para o terceiro templo. O que? Acontece. Os rabinos aprovaram isso, mas será que isso precisa ser purificado pelo sangue de uma novilha vermelha? Você sabia que em Israel isso vem de Números? Capítulo 19, agora que eles têm uma novilha vermelha. Eles têm uma novilha vermelha em Israel agora. Está na Galileia. É tão importante para o povo judeu que eles tenham um vermelho novilha. Balaão, introdução, 7:49-13:22. Agora Balaão, eu gosto do nome desse cara. É meio ameaçador. Porque o... Os moabitas contrataram este Balaão. Isto é Números capítulos 22, 24 e estes são alguns. Passagens famosas. Você provavelmente já ouviu falar de Balaão antes. Porque o... Os moabitas querem contratar Balaão. O que Ogê e Sishon têm a ver com isso? Ogê. Imagine dar esse nome ao seu filho, o garoto vai para a escola. Oi, sou Ogê. Ele era rei. Dos amorreus e Sion também. Israel elimina esses dois reis. O quê? Isso tem a ver com Balaão. A história não se conecta muito bem se você não conhecer um pouco de geografia. Og e Sion foram reis amorreus que Israel destruiu. O que isso tem a ver com Balaão ter sido chamado da Mesopotâmia? Porque Balaque era rei de Moab, enviou todo o caminho para a Mesopotâmia. Conseguir Balaão, um amaldiçoador profissional. Você sabe o que é um amaldiçoador, um profissional? Maldito. Um cursor, ele pisca na tela e sobe e desce. Não, isso. É um cara que é pago para amaldiçoar. Ele era um profeta que foi pago para amaldiçoar. Pessoas. Porque eles enviaram todo o caminho para a Mesopotâmia. Será que o rei não tinha o seu próprios cursistas profissionais. Porque eles enviaram todo o caminho para a Mesopotâmia. Eu quero. Para olhar para essa questão. Eram os israelitas os únicos que conheciam a Jeová? Os israelitas não eram os únicos que conheciam a Jeová como seu Deus. Nós vimos. Melquisedeque já, e quer sugerir que Balaão conhecia a Jeová Deus. Balaão conhece a Jeová Deus. Ele é um profeta estrangeiro da Mesopotâmia e... conhece a Jeová, Javé. Dito isto, este é o mapa. O que é com este mapa? Aqui está o... Machine Translated by Google. 5. País de Moab. Este é um desfiladeiro, tem cerca de 3 mil pés de profundidade. É quase tão pronunciado como o Grand Canyon. Você sobe e ele desce direto por cerca de 3 mil pés. É um desfiladeiro de 3 mil pés que faz fronteira entre o Wadi Arnon e o Wadi Zered é o país de Moab. Quem está abaixo de Zered? Abaixo de Zered está Edom. Edom é descendente de quem? Descendentes de Esaú. Qual é a cor de Esaú? Vermelho. Qual é a cor das rochas em Edom? Vermelho. Existe um lugar chamado Petra. Aqui, as rochas vermelhas de Petra. Existem os descendentes de Esaú. Moab está aqui. Moab é Diaba. De quem são os descendentes Moab? Faz. Alguém se lembra de Ló? Lembra-se de Ló e suas filhas na caverna? Eles. Produziu Moab, do pai. A propósito, vocês esta semana estão lendo sobre uma mulher moabita. O nome dela é o quê? Ruth. Isso acontece aqui mesmo. Ruth é uma moabita. É dos descendentes de Ló. Este é Esaú e este é Ló. Aimon é o outro dos descendentes de Ló. Moab e Aimon são parentes de Israel. Moab e Amon, estes são os descendentes de Ló. São parentes de Israel. Deus permitiu que Israel atacasse os moabitas e os amonitas. Não, ele. Enial o fez. Os israelitas contornam Edom aqui e sobem até o palácio do rei. Rodovia aqui e eles não podem atacar Moab e não podem atacar Aimon. Aqueles. São seus irmãos. Eles vieram até aqui, mas quem está aqui? Os amorreus. Os amorreus são do oeste. Então os israelitas invadiram aqui e derrotaram Sion e Og. Os reis dos amorreus. Eles dominam este território aqui mesmo. Onde está Moisés? Vou morrer. Moisés vai morrer aqui mesmo no Monte Nebo. Alguém. Lembre-se de como ele sobe a montanha e Deus lhe mostra a terra de Israel. Do Monte Nebo. Ele tem vista para a terra. A propósito, Jericho está bem aqui. Então eles... vão atravessar e tomar Jericó. Moisés morrerá aqui mesmo. Israel se estabelece. Então nesta terra de Sichon. Porque o rei de Moab tem medo de Israel. Porque eles. Acabei de conquistar Sichon e Og e os moabitas estão com medo agora que os israelitas virão para o sul por aqui. Então o rei de Moab quer que Balaão amaldiçoar Israel. Balaão virá aqui e amaldiçoará Israel. Ele. Virá da Mesopotâmia, descerá a Moab, e... Machine Translated by Google.
6.
Moab vai pagar-lhe para amaldiçoar Israel. Israel será estabelecido aqui mesmo. Aquilo é... tipo de geografia desta situação com Balaão. O caráter de Balaão. Ele é bom ou mau? 13 horas e 23 menos 20 horas e 54. Agora, qual é a história mais famosa desse cara, Balaão? Balaão é bom. Ou ruim? Na verdade, no livro de Números, Balaão era bom ou mau? No livro de Números, quero sugerir a vocês que ele é muito bom. Na verdade, ele dá 4 oráculos. Balaão profetiza de Deus 4 vezes dizendo exatamente o que Deus disse. Ele profetizar? Sim, ele é bom, mas alguns de vocês disseram, não, ele é mau. A resposta é que Balaão é o Judas do Antigo Testamento. A propósito, foi. Judas é bom ou mau? Bem, você pode dizer, Judas traiu Jesus. Judas era mau. Mas espera um minuto, antes de Judas se tornar mau, Judas era bom. Judas foi um dos 12 apóstolos que Jesus enviou para fazer milagres em seu nome. Em Mateus 10. Judas foi enviado e proclamou o Evangelho de Jesus Cristo e fez milagres em o nome de Jesus. A propósito, você se lembra quando Jesus disse, um de vocês está? Vai-me trair. Todos olharam em volta e algum deles suspeitou de Judas. Não, eles não. Então o que estou dizendo é que Judas foi um dos 12 apóstolos. E então ele fica mal balão, é muito semelhante a isso. Ele é bom e então ele vira ruim. Veremos essa mudança nele. Ele é retratado como um santo e como um pecador. No Antigo Testamento ele é retratado como muito bom. Deixe-me ler algumas declarações que Balaão faz em Números. Capítulo 22. Números 22 horas e 8 diz o seguinte, passem a noite aqui, Balaão lhes disse. E eu te trarei de volta a resposta que o Senhor me der, até o versículo 13. Na manhã seguinte, Balaão levantou-se e disse aos príncipes de Balaque, voltem para a sua próprio país, pois o Senhor se recusou a me deixar ir com você. Balaão é fiel ao que Deus lhe disse. Sim, ele é. Ele não irá. O que acontece? Balaque, o rei de Moab, manda mais rapazes e eles vêm até ele e peça-lhe que deixa novamente. E o versículo 18 diz isto, mas Balaão respondeu-lhes, mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não pude fazer nada grande ou pequeno para ir além da ordem do Senhor meu. Machine translated by Google.
7.
Deus. Balaão é um adorador de Yahvé? Com certeza ele é. Ele diz, eu não posso fazer isso mesmo.
Por ouro ou por prata? A propósito, isto cria o que será a maior tensão na vida de Balaão. Esta é a maior tensão, dinheiro ou fazer a palavra de Deus. Proclama a palavra de Deus ou vá. Depois do dinheiro essa será a tensão que Balaão sente. Ele será fiel à palavra de Deus, ele dá 4 oráculos que iremos examinar. Agora você diz, espera um minuto, mas eu pensei que Balaão era um cara mau. Sim. Ele é um cara mau. Se você for até Judas no Novo Testamento, versículo 11. Balaão é listado com os grandes apóstatas de todos os tempos. Balaão era visto como o Bento Arnold, Lee Harvey Oswald ou alguém assim. Judas é um exemplo clássico da Bíblia. Balaão está listado com Judas e as pessoas más e a mesma coisa ocorre no livro do Apocalipse. Balaão é visto como um traidor. Essa é a palavra que eu quiser, traidor. Balaão é visto como um traidor, alguém que serviu a Deus inicialmente. Então se virou. No Novo Testamento, ele será um grande vilão. Balaão fez. Conhece Deus? Sim, ele fez. Temos aqui uma declaração clara de que Balaão diz, eu só direi o que o Senhor, meu Deus, me disser. Então ele conhecia a Deus, ele não era judeu, mas ele ainda conhecia Deus. Balaão era um cara mau. Sim. E o nome dele? Eu amo o nome dele, Balaão, significa destruidor. Então, esse cara desce, seu nome significa destruidor. Parece quase um 3D. Jogo em um computador ou algo assim. Agora, enquanto eu digo que o nome dele é engraçado, você perceber que eles realmente encontraram o nome desse cara gravado em uma pedra de 800. AC. É de um lugar chamado Dairala, que fica na Jordânia. É interessante, o eventos com Balaão acontecem na Jordânia e eles encontraram uma pedra com Balaão nome nele desde 800 AC na Jordânia. Foi encontrado em 1967 e foi traduzido primeiro em 1976. Isso é bastante recente. Agora verifique isto, esta é na verdade uma citação deste marcador, os infortúnios do livro de Balaão, filho de Beor. Pelo caminho, Balaão, filho de Beor, é nosso Balaão. Sim, ele é. Se apenas dissesse Balaão, poderia haver mais de um Balaão, mas está escrito Balaão, filho de Beor, e isso é nosso cara. Um vidente divino, era exatamente isso que ele era. Ele era um vidente divino. Machine translated by Google.
8.
Os deuses vieram até ele à noite e ele teve uma visão de acordo com a visão de El. Enunciado. Disseram a Balaão, filho de Beor, e continua. Isso é bonito. Incrível que eles realmente tenham discos e isso não seja apenas contos de fadas. Em outro Palavras, esse cara tem um burro falante, isso se tornou uma lenda que é inventado, certo? O cara era real. O cara é realmente esculpido como real em 800. BC, então isso é incrível. Você não recebe frequentemente esse tipo de confirmação. E isso é simplesmente espetacular. A propósito, você teve que esperar até 1967 para que fosse encontrado e a ser traduzido em 1976. A principal luta de Balaão é se ele seguirá a palavra de Deus ou se ele vai levar dinheiro. Essa será a atenção dele. Será isso. Um pouco de nossa atenção em vários momentos de nossas vidas, se vamos optar por dinheiro ou servir ao Senhor. Esta é uma grande tensão que muitos de nós sentimos. Balaão e a jumenta, 20, 55, 26, 43. Agora a narrativa do burro, esta é uma passagem clássica. Alguém lembra de ter tido tensão? Deus diz, tudo bem, Balaão, você pode ir com eles. Então Balaão vai com eles, e de repente este anjo vem com este espada, sabre de luz, e está prestes a arrancar sua cabeça. Você diz, espera um minuto. Deus, pensei que você disse que ele poderia ir e então tentar matá-lo. O que é com que Deus lhe dá permissão? É como um pai que retira a sua palavra ou algo. O que está acontecendo? Acho que o que está acontecendo é que Deus disse, Balaão, você pode ir, mas qual era a única condição? Você tem que dizer exatamente o que eu te contar. Balaão provavelmente pensou, talvez eu possa ganhar algum dinheiro. Fora disso. Deus me disse para dizer isso, mas talvez eu possa dizer outra coisa para poder fazer algum dinheiro. Talvez eu possa pegar meu bolo e comê-lo também. Eu acho que Balaão é brincando com essas ideias e Deus vai pará-lo para avisá-lo. Novamente, é melhor você dizer exatamente o que eu digo. Então eu acho que a narrativa do burro é ali para desacelerar a história e alertar Balaão para fazer exatamente o que Deus diz. Então, o que acontece com o burro? Balaão levantou-se de manhã e selou o seu jumento, isto é do capítulo 22, versículo 21, e foi com o Machine Translated by Google.
9. Príncipes de Moabe. Mas Deus ficou muito irado quando ele foi, e o anjo do Senhor
ficou na estrada para se opor a ele. Balaão estava montado em seu jumento, e seus dois servos estavam com ele. Quando o burro viu. Agora há um jogo de palavras aqui. Balaão é um profeta. O que é um profeta chamado? Um profeta é chamado de vidente. Quem vê aqui? O vidente vê o anjo ou o burro vê o anjo? O vidente deveria ver o anjo, mas quem vê o anjo? O burro vê o que o vidente não consegue. Você vê a ironia aí. A vidente não pode ver, mas o burro vê. Há um jogo com a palavra vidente. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com uma. Temos aqui uma declaração clara de que Balaão diz, eu. Espada desembainhada em sua mão, ela saiu da estrada e entrou em um campo. Balaão bateu nela. Colocá-la de volta na estrada. Então o anjo do Senhor parou num caminho estreito entre duas vinhas. A propósito, as paredes das vinhas são feitas de quê? Pedras. Eles fazem paredes com pedras e isso é um problema. Existem dois paredes de vinha em ambos os lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, ela pressionado contra a parede, esmagando o pé de Balaão contra ela. Então ele bateu nela novamente. Então o anjo do Senhor avançou e parou num lugar estreito onde não havia espaço para virar, nem para a direita nem para a esquerda. Quando o burro viu o anjo do Senhor, ela se deitou sob Balaão, e ele ficou irado e bateu nela com sua equipe. Então o que acontece? O vidente não pode ver, mas o burro vê. O que o vidente faz? O vidente fala a palavra de Deus, certo? O vidente é um profeta, ele fala por Deus. Quem fala aqui? Então o Senhor abriu a boca do jumento. E ela disse a Balaão, o que eu fiz para você me bater nesses três vezes? Balaão respondeu à jumenta, você me fez de bobo. Se eu tivesse um espada na minha mão, você entende a ironia disso? Balaão diz, se eu tivesse uma espada na minha mão, quem tem uma espada na mão? O anjo parado na frente dele. Balaão diz, se eu tivesse uma espada na mão, eu te mataria agora mesmo. Você entendeu a ironia? Este anjo com uma espada está bem ali, e Balaão diz, se eu tivesse uma espada na mão, Eu mataria você agora mesmo. Machine translated by Google. 10. A jumenta disse a Balaão, não sou eu a tua jumenta, que tens? Sempre montado, até hoje. A jumenta começa a raciocinar com Balaão. Eu tenho. Tenho o hábito de fazer isso com você. Não, ele disse. Então o senhor abriu. Os olhos de Balaão, agora o vidente pode ver. E ele viu o anjo do senhor. Parado na estrada com a espada desembainhada. Então ele se curvou e caiu de bruços. Que pergunta o anjo do senhor lhe faz agora? Isso é lindo. Ah. Tanta ironia. O anjo do senhor lhe perguntou, por que você bateu no seu? Burro essas três vezes. Essa é a mesma pergunta que o burro lhe fez. Então o burro diz, por que você me bateu três vezes? Acabei de salvar sua vida. Então o anjo diz, ei, Balaão, por que você bateu na sua jumenta esses três vezes? Aliás, o anjo se preocupa com os animais. Deus se importa com os animais. Você precisa olhar o livro de Deuteronômio, às vezes é realmente interessante com o cuidado de Deus com os animais. Aqui o burro está apanhando-o. Anjo diz, por que você bateu no seu burro essas três vezes? Eu vim. Estou aqui para me opor a você porque seu caminho é imprudente diante de mim. O burro viu mim e me afastei três vezes. Se ela não tivesse virado, eu certamente já o teria matado, mas eu a teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor, eu pequei, e Balaão recua e diz que vai. Faça apenas o que Deus diz. Balaão recua quando vê este anjo pronto para cortar a sua cabeça. Então essa é a história do burro. Você consegue ver toda a ironia aí? Esta é uma ótima história para contar às crianças. As crianças gostam de animais falantes, então este é um ótima história para crianças. É uma ótima história para nós também porque ele está dizendo a ele para ser fiel. Então o burro vê mais que o vidente. Aí o burro fala melhor do que o profeta. Assim a narrativa fica mais lenta, alertando Balaão para não ir atrás. Dinheiro, vá atrás do senhor. Os quatro oráculos de Balaão. Primeiro oráculo, 26, 43, 28, 20. Agora Balaão vai dar quatro oráculos aqui. O que são oráculos? Profetas. Dê esses pequenos poemas ou oráculos curtos onde eles falam a palavra de Deus. Balaão. Machine translated by Google. 11. Vai falar a palavra de Deus. Balak, rei de Moab, vai convencer Balaão a tentar subir e chegar a um lugar alto o suficiente para amaldiçoar Israel. Então Balak, rei de Moab, vai tentar fazer com que Balaão amaldiçoe Israel e vai tentar isso quatro vezes. Então, estes são os quatro oráculos. O primeiro oráculo começa no capítulo 23, versículo 7, e você obtém esta declaração, Balak me trouxe da Síria, o rei de Moab do leste. Montanhas. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó por mim, venha denunciar Israel e... Então Balaão diz, como posso amaldiçoar aqueles a quem Deus não amaldiçoou? Quem? Maldições. Balaão amaldiçoa ou é Deus quem tem o poder da maldição? Balaão. Diz, não posso amaldiçoar aqueles a quem Deus não amaldiçoou. Quem pode amaldiçoar senão Yahweh? Jeová é o único que pode amaldiçoar. Eu não posso amaldiçoar. Então, basicamente, Balak, rei de Moab diz, eu trouxe você até aqui e você não os amaldiçoará por isso. Meu. Então o primeiro oráculo desce, e Balaão não amaldiçoará. Em vez de amaldiçoando Israel, ele os abençoa. Os quatro oráculos de Balaão. Segundo oráculo, 28, 20, 36, 21. Balak, rei de Moab, move Balaão, colocando-o em uma posição diferente. E o coloca no alto da montanha dos espiões, e então Balaão desce com isso. Declaração. Ele proferiu este oráculo, levanta-te, Balak, e ouve, me ouça, filho de Zipor. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que minta. Faça ele mudar de ideia. Ele fala e depois não age. Ele promete e não cumprir. Este é um versículo muito clássico que Deus não muda, e na verdade, se você quiser outro que seja interessante, você vai em Samuel. Capítulo 15, versículo 29, e diz. Aquele que é a glória de Israel não mente nem muda de ideia. Porque ele não é homem, para que mude de ideia. Isso é Samuel 15.29. Então, você tem esses dois versículos que dizem que Deus não muda. Isto levanta uma questão. Não vimos Deus mudar quando disse que estava. Vai exterminar Israel e então Moisés ora e Deus cede. Então, como você? Trabalhar com isso. Como você se encaixa nisso que Deus não muda quando vimos? Deus mudou. Deus cedeu ao que iria fazer. Como você se encaixa nesses? Junto. O que quero sugerir a você é que Deus é um cumpridor de promessas. Se Deus. Machine translated by Google.
12.
Faz uma promessa, ele cumprirá sua promessa. Para quem Deus fez promessas? Fez. Deus fez promessas a Abraão. Para Isaac. Para Jacó. Vimos a promessa. Vimos a promessa da terra, a semente e a bênção. Foi dado a Abraão e foi reiterado a Isaac e Jacó até aos israelitas. Esse. Foi a aliança abraâmica que ele fez com Abraão. Deus cumpre suas promessas. A propósito, será que essa aliança abraâmica será cumprida 1000 anos depois? Vai. Deus cumprirá sua promessa por mais de 1000 anos. 2000 anos. Sim. Deus. Cumpre suas promessas, embora às vezes possa levar 2000 anos, ele cumpre. Suas promessas. O caráter de Deus também é outra coisa que não muda. Deuses. Caráter, sua retidão, sua justiça, sua santidade, sua compaixão, sua misericórdia. Sua graça e sua ira. O caráter de Deus não muda. Toda vez que você fala é uma promessa para alguém. Você já brincou. Por perto quando você está conversando com alguém. Você está apenas falando, mas não fazendo. Quaisquer promessas. A propósito, há momentos em que você faz promessas. Quando poderia? Seria um grande momento na vida de uma pessoa quando ela faria uma grande promessa. Em um casamento, quando você promete, para o bem ou para o mal, na doença e na saúde, até a morte nos separe, etc. Essas são grandes promessas. As pessoas fazem grandes promessas. Fazer. As pessoas sempre cumprem suas promessas. Isso tende a ser um problema. Deus mantém suas promessas. Então, sempre prometemos ou às vezes apenas brincamos e falar com pessoas. Somos sempre sarcásticos. Alguma vez dizemos exatamente o oposto do que nós queremos dizer. Se nós fazemos. Agora, esse mal é ser sarcástico. Não, não é. Será que Deus será sarcástico às vezes? Alguém se lembra do profeta Elias? Elias é sarcástico. Os profetas de Baal estão pulando e Elias diz, ei, você. Pessoal, é melhor vocês gritarem mais alto. Baal está na panela e não consegue ouvir você. Gritar. Mais alto, ele não pode ouvir você. Elias está zombando deles. Elias acredita em Baal. Elias em Reis 18, não acredita em Baal, ele está zombando deles. Então. O que estou dizendo é que temos todos os tipos diferentes de maneiras pelas quais podemos comunicar. Às vezes podemos apenas expressar o que sentimos. Agora isso é um promessa. Para que possamos expressar nossos sentimentos, possamos expressar nossos compromissos e Machine translated by Google. 13. Promessas, e podemos expressar sarcasmo e piadas. Há muitas maneiras pelas quais podemos nos expressar. O que estou sugerindo é que se pudermos nos expressar de maneiras diferentes. Deus também pode se expressar de maneiras diferentes. Quando Deus lhe dá uma promessa, ele vai cumprir sua promessa. Mas Deus também pode comunicar outras formas e nem tudo o que ele diz é necessariamente uma promessa. Às vezes ele está apenas conversando ou fazendo algo diferente. Então Deus está envolvido em possibilidades criativas. Às vezes há possibilidades. E às vezes o próprio Deus explora essas possibilidades. Existem declarações condicionais com Deus. Deus diz, se você obedecer comigo, então isso vai acontecer e se você me desobedecer, então isso vai acontecer. Ah! Se é com Deus. Existem declarações condicionais com Deus. Portanto, o futuro nem tudo está bloqueado. Agora, certas coisas no futuro estão bloqueadas. Jesus nascerá em Belém foi fechada, Miqueias 5.2. Mas há outras coisas que não são trancados e dependem da reação ou interação de uma pessoa com Deus. Eu quero. Saia dessa questão de livre-arbítrio, predestinação. A propósito, é certo discordarem. Esta aula. A resposta é sim. Ninguém sabe como resolver isso. Eu tenho dado. Você como eu penso sobre isso, mas você pode pensar sobre isso de forma diferente, o que é totalmente. Multar. Depois de terminar de pensar que resolvi o problema, percebo quão grande é. Tolo eu sou. Não tenho ideia de como é a mente de Deus. Eu trabalho com as escrituras como melhor que posso, e este livro é tudo o que tenho. Pessoas diferentes tomam diferentes posições e não estou dizendo que sei mais do que qualquer outra pessoa. Eu sou apenas tentando lutar com as várias passagens. Não há problema em discordar neste ponto. Alguns de vocês têm formação presbiteriana. Se eu dissesse reformado, você conhece a palavra. Na verdade, foi assim que cresci, num tradição reformada calvinista. Alguém é wesleyano. Alguém faz salvação. Exército. O exército de salvação e a tradição wesleyana são mais grupos de livre-arbítrio. Ao longo da minha vida, eu meio que migrei mais do reformado para o livre-arbítrio. Lado. Não estou dizendo que isso seja certo ou errado, é apenas onde estou, em grande parte vindo de Machine Translated by Google. 14. Meu estudo das escrituras, mas não tenho certeza se estou certo. Agora, para mudar totalmente de assunto, quero-me concentrar nos quatro oráculos de Balaão. Esses são realmente legais, eu acho. Balaão menciona isso no segundo oráculo, no versículo 21. Balaão diz isto, nenhum infortúnio é visto em Jacó, nenhuma miséria é observada em Israel. O Senhor seu Deus está com eles, o grito do rei está entre eles. Ele faz um paralelo com essas duas coisas. Ele faz um paralelo, o Senhor seu Deus está com eles, com o grito do rei está entre eles. Quem é o rei de Israel? Jeová, seu Deus. É o rei deles. Portanto, nesta passagem Balaão diz, não posso amaldiçoá-los. O rei deles é Jeová. Moisés não é o rei deles. Jeová, Yahweh, é o rei deles. Isso está no segundo oráculo. Os quatro oráculos de Balaão, terceiro oráculo, 36, 22, 38, 44. Balaque então assume o oráculo 3. Eles migram para um lugar diferente. Deixe-me ler um pouco do oráculo, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Pelo maneira, existe o Espírito de Deus no Antigo Testamento. Sim, o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele proferiu o seu oráculo. Aqui está o oráculo de Balaão. Filho de Beor, oráculo de quem vê claramente, oráculo de quem ouve. As palavras de Deus, que tem uma visão do Todo-Poderoso, que se prostra aí. Cujos olhos estão abertos. Então ele cai no chão com os olhos abertos e então ele dá esta profecia. Isso é o que chamamos de enunciado estático. O profeta é. Vai dar uma profecia de Deus, então ele cai no chão, seus olhos estão aberto, e ele dá esta mensagem de Deus. É como, agora isso é bonito. Estranho, sendo morto no espírito. Antigamente eles costumavam ter essa coisa, morta no espírito, e isso é mais ou menos assim. O cara desce e dá isso. Profecia de Deus. Agora observe o que ele diz no capítulo 24, versículo 7 a respeito do rei, água. Fluirá de seus baldes, sua semente terá água abundante. Seu rei irá. Seja maior que Agag, Agag é um rei humano. Ele está dizendo que Jeová, seu rei, será maior que um rei humano. Isso seria uma afirmação idiota, certo? Claro, Deus é maior que Agag. Isso está se referindo a um rei humano. O rei deles. Machine Translated by Google.
15.
Será maior que Agag, seu reino será exaltado. Então aqui neste terceiro oráculo, você tem um rei humano sendo mencionado, um rei que será maior do que o rei Agag. Então o que você tem nos dois oráculos de Balaão é um oráculo que refere-se a Deus como seu rei, E você tem outro oráculo onde ele está se referindo a um rei humano que será maior que Agag. Então você tem esses dois reis que Balaão está se referindo. Os quatro oráculos de Balaão. Quarto oráculo, 38, 45, 41, 49. Adivinhe sobre o que ele vai falar no oráculo 4. Sim, um rei. No oráculo 4 ele surge com um rei, e confira isso no capítulo 24, versículo 17, vejo. Ele, mas não agora, eu o vejo, mas não de perto. Balaão está dizendo que ele é um profeta. Eu o vejo, mas não agora, eu o vejo, mas não de perto. Uma estrela vai sair de Jacó, um cetro subirá de Israel. Quem geralmente carrega um cetro? Um rei. Um cetro é uma metonímia para rei. É uma figura de linguagem para um rei. Ele diz, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará a fronte de Moab. Mas observa aqui os paralelos entre uma estrela sairá de Jacó. Quem sabe como resolver isso? Eu tenho dado. E um cetro se levantará de Israel. Um cetro e uma estrela estão em paralelo. Em que outro lugar na Bíblia, acho que é o único outro, fora de Apocalipse, uma estrela e um rei estão associados? Sim, no nascimento de Jesus. Você teve o quê? Aconteceu no nascimento de Jesus. Os sábios vieram, os magos vieram. Aliás, onde? Eram os magos. Eles eram da Mesopotâmia. De onde era Balaão? Mesopotâmia. Como os sábios souberam seguir aquela estrela e ir para Jerusalém. E pergunte, onde está aquele que nasceu rei dos judeus? É possível, agora. Isto é uma conjetura total da minha parte, que os quatro de Balaão, que é da Mesopotâmia. Oráculos voltaram para a Mesopotâmia com ele e os sábios estavam lendo-o. Oráculo de Balaão. Esse cara ainda era um profeta famoso 600 anos depois, cá. 800 bilhões. C. Para que essas profecias fossem conhecidas. Os magos veem uma estrela e sabem onde ir. Jerusalém para procurar o rei dos judeus. Então, o que me pergunto é se esta passagem foi usada pelos magos para descobrir a estrela que os levou a um cetro em Israel. E que isso se refere a Jesus. Isso uniria o rei divino e o humano. Machine translated by Google.
16.
Em que Deus não muda.
Rei? Hey? Tudo isso são conjecturas. Eu o seguro com a mão aberta, mas parece fazer
sentido para mim. Esta é uma profecia messiânica muito legal de Jesus, uma estrela e um cetro. Eu só me pergunto se Balaão veio buscar os magos no nascimento de Cristo. Porque Balaão é retratado positivamente em números. 41, 50, 48, 45. Agora, o que sabemos sobre Balaão aqui? Nos dois primeiros oráculos, eu estava tentando lidar com a questão da mudança, e então voltamos para o segundo, terceiro e quarto oráculos desta vez olhando o que dizem sobre o rei. Por falar nisso, os oráculos são longos, cerca de 10 versículos cada, e eu não li todos eles. Oráculos. Porque Balaão é retratado de forma tão positiva na narrativa. Balaão parece. Divulga até mesmo uma profecia messiânica nesses grandes oráculos. Acho que o que está acontecendo é que há um contraste nos textos. Há um contraste entre a infidelidade de Israel e a fidelidade de Balaão. Balaão, um poeta pagão. O profeta é mais fiel a Deus do que Israel, portanto, há um contraste entre Balaão e Israel. O profeta pagão é mais fiel a Deus neste ponto. Você consegue olhar para pessoas diferentes de maneiras diferentes. Uma pessoa é totalmente má. Pessoalmente, conheço o cara que tem mais penas de prisão perpétua contra ele em Indiana. Ele detém o recorde no estado de Indiana com cerca de 11 sentenças de prisão perpétua. Eu ligarei. Ele pede o primeiro nome, Dave. Ele é um amigo meu. Dave é um homem totalmente mau. Dave fez alguma coisa muito, muito ruim. Sim, ele fez. Mas ele é totalmente ruim. Não. Ele não está. Conheço vários assassinos e muitos desses caras são meus amigos. Sim. Eles fizeram algumas coisas que foram realmente ruins, mas há algumas coisas boas nisso. Você pode ver algo de bom em uma pessoa má. Por outro lado, você consegue ver algo de ruim em uma pessoa boa. A respeito. Seus pais, irmãos e irmãs. Você conhece todas as coisas ruins sobre o seu. Irmãos e irmãs, o que estou dizendo é que você pode escolher como olha para um. Pessoa. A história de Balaão é contada inicialmente com uma luz positiva sobre Balaão, mas depois. A história muda. Aliás, quando você se casa, sua esposa é boa ou má? É. Seu marido é bom ou ruim? O que você vai descobrir é que seu marido ou... Machine Translated by Google. 17. Sua esposa tem algumas coisas muito positivas e outras muito negativas. Se você... Concentre-se apenas nas coisas positivas, como no meu caso, você pensará que sua esposa é... Pessoa mais maravilhosa do mundo. Quais são os lados ruins? Ela não tem. Quaisquer lados ruins. Digo isso porque isso está gravado em fita, fui casado com... Ela há 36 anos e sabe que ela tem problemas. Eu também tenho o meu. Problemas. Ela pode olhar para os meus problemas e isso pode ser tudo o que ela escolhe ver. Se você fica olhando para os problemas o tempo todo, o que acontece com seu casamento? Isto. Desce pelo tubo. Ela é provavelmente a melhor coisa que já aconteceu comigo em... Minha vida fora de Jesus Cristo. O que estou tentando dizer é que você vê o... Perspectiva que você adota. Pense no seu colega de quarto, você pode pensar negativamente ou... Positivamente. Você pode destruir o relacionamento se ver apenas um lado das coisas. Aqui está o que Balaão fez, em Números 25 diz, enquanto Israel permanecia. Em Sitim, os homens começaram a praticar imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidou para sacrifícios aos seus deuses. Portanto, não se trata apenas de imoralidade sexual, mas também a imoralidade no contexto do culto pagão. Foi isso que eles fizeram em tempos antigos, parte da adoração era imoralidade. O povo comeu e se curvou abaixo diante desses deuses. Então Israel juntou-se à adoração do Baal de Peor. A ira do Senhor ardeu contra eles. Agora, de repente, Israel vai ser amaldiçoado. Porque Israel é amaldiçoado. Porque eles pecaram. Aqui está como provavelmente aconteceu. Como Israel foi amaldiçoado. Balaão recusou-se a amaldiçoar o próprio Israel. Ele recusou porque Deus lhe disse para dizer exatamente o que ele disse a ele. Contudo, Balaão sabia que a única maneira de fazer com que Israel amaldiçoado era fazê-los pecar. Portanto, acredita-se que Balaão disse aos moabitas para colocaram suas mulheres lá fora para seduzir os homens para a adoração desses outros deuses. Israel pecaria e Deus o julgaria. Balaão armou isso. Isso é realmente mau. Sim, e Balaão armou isso. Você vê um pouco disso no capítulo 25 e vê a morte de Balaão no capítulo 31. Isto é 6 capítulos depois, diz que eles mataram todos esses. Povo e eles também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Então Israel pega Balaão e eles o matam. No versículo 16 diz, foram eles. Machine Translated by Google. 18. Que seguiram o conselho de Balaão e foram o meio de afastar os israelitas do Senhor no que aconteceu em Peor, de modo que uma praga atingiu o povo do Senhor. Pessoas. Então Balaão deu um conselho para essas mulheres moabitas saírem e seduzir. Balaão foi o cara por trás disso. Balaão é uma figura do tipo Judas. É ele. Vai atrás de dinheiro ou da palavra de Deus. Ele proclama a palavra de Deus, mas... Então ele vai atrás dessa coisa de dinheiro e oferece seu conselho para amaldiçoar Israel, Deus. Os amaldiçoa porque eles pecaram. Porque Balaão é retratado de forma tão positiva. Por causa do contraste entre a infidelidade de Israel e a sua fidelidade. Que é o livro de Números. Introdução ao Deuteronomio como uma renovação da aliança, 48, 46, 50, 36. Agora vamos pular e pegar o livro de Deuteronomio. Esse livro de Deuteronomio será um livro muito interessante. O livro de Deuteronomio encerra o Pentateuco ou a Torá, os 5 livros de Moisés. Deuteronomio é uma renovação da aliança. O que é uma renovação de aliança? Deus vem para Abraão e faz uma aliança com ele e diz, Abraão, você acreditou em eu te darei a terra, eu te darei a semente. Sua semente se multiplicará à medida que as estrelas no céu e você será uma bênção para todas as nações da terra. É aquele. Aliança de Abraão reiterada a Isaac e Jacó. Chama-se aliança. Renovação, quando passa de uma geração para outra. Em Deuteronômio. Temos uma passagem geracional entre Moisés e o quê? Moisés vai. Estar no monte. Nebo aqui com vista para Jericó porque Moisés não pode entrar no. Terra prometida. Em vez disso, Deus lhe mostrará toda a terra. Ele não pode atravessar. Rio Jordão e ele vai morrer no Monte Nebo. Deus vai enterrá-lo e... Cuide dele, Moisés teve que abrir mão do poder e entregá-lo a Josué. O livro de Deuteronômio é esta passagem do bastão de Moisés para Josué. Agora, Moisés dirá, Josué, aqui está o que está por vir no futuro. Isso é o que... A terra vai ser como para você. Não posso ir até lá, mas Joshua, você está. Vai levar a próxima geração. Esta será uma renovação da aliança. A propósito, você consegue o mesmo tipo de coisa com Elias e Eliseu. Você ganha 2. Machine Translated by Google. 19. Profetas, o mentor e o pupilo. Temas principais de Deuteronômio, promessa de posse, teste para descanso. 50, 37, 55, 16. Agora enfrentando mudanças, quero olhar primeiro para o livro de Deuteronômio e tem quase uma maneira existencial sobre seu significado maior. Até agora no Pentateuco, vimos a promessa de Deus. Deus promete e promete. Ele promete. Abraão, ele promete a Isaac, ele promete a Jacó e ele promete a Moisés. Mas será que Abraão, Isaac e Jacó possuem? Abraão possuía um pedaço de propriedade de toda a terra prometida. O que é que foi isso? A caverna de Macpela, onde enterrou sua esposa Sara. O único lugar que ele já possuiu. Israel foi o lugar onde ele enterrou sua esposa. Até hoje você pode ir para Hebron e vá para a caverna de Macpela. Eu não recomendo. A última vez que estive lá, duas mulheres foram mortas a tiro meia hora antes de chegarmos. Não é realmente bom lugar para ir, especialmente quando você não sabe o que está fazendo. Mas Hebron tem a caverna de Macpela. É um lugar muito famoso, embora seja muito perigoso. Hoje. Teste versus descanso. Os israelitas estavam no deserto e foi uma. Momento do teste. Sem água, sem comida, sem liderança, disseram, sem carne para comer. Assim Deus. Os testou no deserto por 40 anos. Agora, quando eles entram no prometido terra, seus testes terminarão. O teste terminará e Deus diz que eles experimentará descanso. Deuteronômio olha para esta terra e diz, você foi testado no deserto por 40 anos. Vocês estão entrando e vão encontrar descansar. Isso será maravilhoso para vocês. Você não vai apenas conseguir promessas, mas vocês possuirão o que foi prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Transitório versus permanência, vocês são estudantes universitários, transitórios ou permanente. Na verdade, olho para alguns de vocês, e provavelmente permanente. Não iria isso quase só como um purgatório ficar preso na faculdade pelo resto da vida? Não seria como o dia da marmota? Na verdade, se você quiser ficar preso em... Machine Translated by Google. 20. Faculdade para o resto da vida, sabe o que faz? Torne-se um professor e... Isso é o que eu fiz. A verdade é que estes são alguns dos melhores dias da sua vida. Eu. Sei que isso parece muito estranho, mas esses dias de faculdade são alguns dos melhores dias de sua vida. Você vai olhar para trás e sentir falta desses dias. Transitório versus permanente. Vocês já viajaram, viajaram e viajaram. Neste verão, meu filho acabou de voltar do Afeganistão. Saímos para ver seu irmão. Dirigimos o carro por 33 horas até Denver, Colorado. Depois que terminamos em Denver, fomos até Yellowstone e passamos por Idaho e tudo isso. Nós. Não consegui nem comer uma batata em Idaho. Quão nojento é isso? Voltamos através da Dakota do Sul, passando por Minnesota, Wisconsin, para dizer olá ao tio David. Agora. Ele está viajando pelo Afeganistão e leva tiros quase todos os dias. Ele volta para a América e fazemos uma viagem pelo país. Em um determinado ponto. Ele queria ser transitório ou apenas queria estar em casa. Em vez de dormir em um trincheira, ele só queria dormir na própria cama. Isso é um grande negócio. Isso foi um grande negócio. Então, chegamos a Wisconsin e ele disse, pai, estou cansado de viajar. Eu só quero ir para casa. Vamos para casa. Então dirigimos por 26 horas seguidas. Eu não recomendo isso. O que estou dizendo é que você já teve que viajar, viajar e viajar. E você anseia por um lugar onde possa se estabelecer e ser permanente onde as coisas nem sempre estão em transição. Então Israel está no deserto. Eles são o quê? Eles são vagando no deserto. Transitório, transitório, transitório. Moisés disse que a transitoriedade vai acabar e vocês vão se resolver. Você está indo para. Tem a sua própria propriedade. Você vai ter sua própria casa, você vai poder instalar-se na terra, estabelecer-se e aí ser permanente e até criar sua família. Em que Deus não muda. Espaço e lugar, 55, 17, 59, 23. Agora há um cara chamado Walter Brueggemann e ele escreveu um livro chamado The Land e eu roubei esses conceitos dele, mas acho que eles são muito importante. Brueggemann fala sobre espaço. Agora, o que é espaço? O espaço é como o caos. Uma frase que adoro é o que chamo de teoria WUD. Você sabe o que? Machine Translated by Google. 21. WUD é o mundo de cabeça para baixo. Algum de vocês já experimentou isso? Onde tudo está de cabeça para baixo, tudo é uma loucura. O que deveria estar certo é errado, e o que deveria estar errado é certo, o mundo está de cabeça para baixo. O mundo. De cabeça para baixo, isso é espaço. Caos, transitoriedade, espaço, é aí que você não pertence e você viaja pelo espaço. Você viaja pelo espaço, mas não pertence a esse lugar. Isto é espaço. O deserto é espaço. É um lugar de dificuldades. Não há comida, não há água, não há sustento suficiente. É espaço, é caos. Você se move do espaço para o lugar. Lugar, se eu tivesse que escolher uma ou duas palavras. Um seria, casa. Alguns de vocês têm uma sensação de lar. Lar. Pertencer. O lar é um lugar onde posso ser eu mesmo. Todo mundo me conhece como eu. Sou, estranho como tudo. Aliás, eles também são todos estranhos. Somos todos estranhos. Junto. Sabemos que todo mundo é estranho, mas somos uma família e estamos em casa. Nós pertencemos a esse lugar. Você já esteve em ambientes onde sentiu que não pertencer. Isso é espaço, mas em casa você pode relaxar, você pode ser você mesmo por quem você são. Eles sabem quem você é. Você não precisa dizer quem você é, eles sabem quem você é. Eles conhecem você e você os conhece. Está tudo bem, você é todo estranho e vocês estão meio que juntos nessa coisa. Então aquele lugar, aquela sensação de lar. Meu genro que se casou com minha filha, é por isso que ele é meu genro. Ele faz aniversário em janeiro. O cara vai fazer 41 anos, não posso. Acredite. De qualquer forma, ele é um pouco mais velho que minha filha, mas é realmente um cara legal. Ele veio de Taiwan para a América e sua família está toda. Se separou e sua família está toda na Califórnia. Eles estão muito longe e a família foi desfeita, pai, mãe e coisas assim. Ele anseia porquê? Ele percebe agora que ele está na meia-idade e tem mais amigos do que você pode acreditar. Você. Caras têm Facebook, ele tem mais amigos do que você pode acreditar, mais do que Facebook. Ele tem muitos amigos, mas tem a sensação de que todos são amigos. Os amigos vêm e vão. Os amigos vêm e vão, e ele está percebendo, eu quero família. Mas ele diz, minha família está na Califórnia e todos se separaram. Então ele Machine Translated by Google.
22.
Foi meio que adotado em nossa família, então ele faz parte de nossa família agora. Nosso. A família é muito, muito coesa. Espero que ele se sinta um membro da nossa família. É Ele é um membro. Oh, ele se casou, sim, ele se casou. Então ele faz parte da nossa família, então quando? Nós fazemos coisas. Nossos filhos mal podem esperar para ficarem juntos. Meus dois filhos estão atirando em alces. Agora mesmo. Eles estão atirando em Bambi. Com a forma como eles disparam, bem, na verdade eu. Não deveria dizer isso, meus filhos são atiradores experientes. De qualquer forma, eles não foram. Capaz de conseguir qualquer coisa ainda. Mas o que estou dizendo é essa sensação de lar, essa sensação de... pertencente. Você pode descansar em casa. Você pode descansar, pode relaxar e pode ser... você mesmo. Então essa é a diferença entre espaço e lugar. Este é o deserto. Esta é a terra prometida. Quando eles entram no... terra prometida, eles entram no lugar, nesse sentido de onde pertencem. Agora eles podem... encontre uma casa aqui. Eles não estão mais vagando. A perambulação se foi, agora eles. Pode criar um local permanente. O impacto da questão onde 59, 24, 62, 37. Isso levanta algumas coisas. O onde você mora é importante. Será que o... a pergunta onde afeta a sua vida? Você age da mesma maneira em um Antigo Testamento. Aula como você faz em um jogo de basquete. Onde afeta como você age? Você. Agir em um jogo de basquete da mesma forma que você faz quando vai às compras no shopping? Talvez sim. Onde você está molda como você age? A pergunta, onde molda você? O lugar onde você cresceu afeta você? Lembro que tive um aluno cujo nome era Zachary. Ele era um garoto realmente ótimo. Antes de voarmos para Israel, estávamos saindo da área de Chicago. Fomos. Desceu a Indiana e veio para Chicago. Estávamos saindo de Ohar para ir. Israel estudará em Israel por 3 semanas. Fomos ao norte de Chicago para colher. Zach, levante-se. Estávamos pegando Zach e ele era um garoto do centro da cidade. Ele disse, eu tenho. Parar na calçada antes de sairmos. Então ele pegou algumas flores e foi até lá. Para a calçada. Encontramos a calçada e ele colocou as flores na calçada aí. Não sei se você sabe o que isso significa. Eu não sabia o que isso significava. Significou. Que havia uma menina de 3 anos que andava de triciclo e bandidos subiram. Machine translated by Google. 23. Ambos os lados e esta menina de 3 anos foi morta a tiros. Eles colocam flores na calçada. Como um memorial. Então foi tipo, uau. Isso é pesado. Nós estamos indo para Israel, e... deixamos as flores. Zach entrou no avião e voou para Israel. Quando ele voou para Israel, ele fez o primeiro teste lá porque você tem que testar. Geografia bíblica, e ele foi reprovado em tudo. Ele estava chegando aos 30 e 40 anos. Eu trago. Esse aluno ali e ele vai ser reprovado. Então, finalmente, eu o puxo de lado e digo, Zach, o que está acontecendo? Nós conseguimos. Para manter essa coisa de nota sob controle aqui, caso contrário, você vai estar explodindo. Tudo isso acabou. Então ele me contou a história daquela garota que levou um tiro. Ele. Disse que isso trouxe de volta todos os tipos de memórias para ele. Quando Zach era criança, ele. Estava em uma casa e seu irmão era traficante. Ele disse que esses caras quebraram. Entrou em casa e teve que assistir seu irmão ser morto a tiros. Então aqui está um garotinho vendo seu irmão mais velho sendo morto a tiros. Ele disse que quando aquele pequeno menina caiu, de repente seu irmão mais velho voltou. Ele questionou. Você poderia se concentrar na geografia bíblica quando tudo isso voltar? É totalmente. Simplesmente o surpreendeu. O onde da vida de Zaco afetou. Agora você pode negar isso e dizer que nunca mais vai querer se lembrar disso. De novo. O que quero sugerir a você é que essa não é a maneira de fazer isso. Você pode esquecer. Coisas assim. Você não pode esquecer isso. Você tem que integrar essas memórias. Em sua vida, você não pode simplesmente descartá-la e tentar esquecê-la. Então a questão, onde? É um conceito muito importante. A Terra, não merecida, 62, 38, 64, 09. Agora vamos trabalhar com a terra. Quero acertar vários versos aqui e vamos passar por isso rapidamente. A propósito, esta terra se chama o quê? A Terra Prometida. A Terra de Israel é chamada de Terra Prometida, obviamente porque Deus a prometeu a Abraão, Isaac, Jacó, etc. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 4, diz, depois: O Senhor teu Deus os expulsou de diante de ti, não digas a ti mesmo, o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha dado. Nós estamos indo para Israel, e justiça. Deus está dizendo e Moisés está dizendo a eles, quando vocês entrarem no Machine Translated by Google.
24.
Terra, não pense que é porque você é gostoso e Deus está te dando a terra porque você é tão bom. Não, não, não. Deus não está lhe dando a terra porque você é tão justo. Você nunca pensa isso. Continuação do versículo 4. Não, está ligado quanto à maldade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las antes de você. Porque Deus vai expulsar as nações. Por causa deles maldade. É por causa da sua justiça. Não, não é por causa de como bom você é, é porque eles são ruins. A propósito, quando vocês lerem o livro de Josué, Deus expulsou os cananeus de lá. Foi brutal. Às vezes, Deus diz que foi por causa da maldade deles. Essa cultura está sendo julgada agora por causa de sua maldade. Não é por causa da sua justiça. Que você está conseguindo a terra, é por causa da maldade deles. Não é baseado em seu mérito e não é baseado em seu esforço. Terra como presente, 64, 10, 65, 29. Se você for até o capítulo 6, versículo 10 e seguintes, diz, quando o Senhor vosso Deus vos introduz na terra que jurou a vossos pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó lhe deu uma terra com cidades grandes e prósperas que você não construiu. Você fez ver a curva aí. Você vai conseguir grandes cidades, mas não as construiu. Cidades. Continua no versículo 11. Casas cheias de todo tipo de coisas boas que você não providenciou, poços que não cavou, e vinhas e olivais que não planta. Então quando você comer e estiver satisfeito, tome cuidado para não esquecer o Senhor, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. O que vai ser a promessa deles? É uma boa terra. Deus vai dar-lhes cidades que eles não deram construíram, olivais que não plantaram, poços que não cavaram. Deus vai dar todas essas coisas boas como presente. Quando comem e ficam satisfeitos, Deus diz, tenha cuidado ao ficar satisfeito que você não esquece que veio de onde. Vocês eram escravos no Egito e eu te redimiu do Egito. As pessoas deveriam se lembrar de sua escravidão. Sua escravidão. Eles devem integrar isso, entendê-lo e nunca esquecer suas raízes. Machine translated by Google.
25. Pia terra conforme prometido, 65:30-67:08.
Foi a terra que ele jurou dar aos seus antepassados. É o prometido. Terra. Deus prometeu aquela terra a Abraão, Isaac e Jacó. Agora Deus está cumprindo sua promessa. Na verdade, eles estão recebendo a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Este é o grande roubo da vida. A promessa foi dada aí repetidamente aos pais. Os pais ficaram com alguma parte da terra? Não. Abraão comprou o túmulo para enterrar sua esposa. Quem fica com a posse? Quem realmente fica com a terra? Os descendentes. Quantos de seus pais estão lhe dando algo que eles nunca tiveram? Alguns de vocês já sentiram isso. Seus pais lhe deram coisas que eles próprios nunca tiveram. Eu fui para a faculdade, meu pai e minha mãe mal terminou o ensino médio. Eu fui para a faculdade e eles não pagaram minha faculdade. Eu tive que pagar por isso sozinho, mas eles me apoiaram e me deram comida e um lugar para ficar enquanto eu estava indo para a faculdade. Mas o que estou dizendo é que muitas vezes os pais se sacrificam em nome dos filhos para lhes dar o que nunca tiveram. Então, você tem essa coisa aqui onde a promessa vem para os pais, mas os descendentes tomar posse da promessa. Agora, a propósito, quando os descendentes conseguirem, os descendentes aprecia tanto quanto os pais que o dão. Não, os pais valorizam, mas as crianças consideram isso um dado adquirido. Eles esquecem de onde vieram. Erland como participante de uma tradição, 67, 09, 68, 18. Participar de uma tradição. Existe uma coisa intergeracional entre pais e filhos aqui que estão sendo transmitidos. Chama-se tradição. Sem Wi-Fi. Digamos, tradição, o que vem à sua mente? O violinista no telhado. Eu disse isso. Antes, e direi novamente. Quando você se forma no Gordon College, todo mundo. Aqui que vai se formar no Gordon College, você deve assistir de Fiddler. No telhado. Se você não fizer isso, o Dr. Wilson estará lá com uma dessas armas de ar comprimido. Coisas. Quando você for pegar seu diploma, ele vai lhe dar um. Então. É melhor você assistir o violinista no telhado antes de se formar. Ele sabe quem é. Assistiu e quem não assistiu. Estou brincando, mas recomendo o filme, é um. Machine Translated by Google.
26.
Daqueles filmes fenomenalmente bons. Tradições dos pais para os filhos. E a tradição é transmitida através de gerações e gerações. Por falar nisso. Em nossa cultura a tradição costuma ser algo negativo. Queremos sair. Tradição. Aqui você vê isso sendo transmitido de geração em geração. O. Terra é um presente que é passado. Essa terra como presente, 68, 19, 70, 30. Agora, a terra é uma dádiva. Já dissemos isso cerca de 10 vezes. A terra é. Um presente, Deus está dando a terra. Eles não merecem isso. Deus está dando a eles a terra como. Um presente. Este presente mostra a escolha de Deus em amá-los. Deixe-me ler o capítulo 7. Versículo 7. O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu, será que Deus? Escolher amar alguém. Você pode escolher amar alguém. O amor é uma escolha. Não, é apenas química. Eu fico perto dessa pessoa e, não, não, não. O amor é um. Escolha. Aqui temos isto, o Senhor não colocou seu afeto em você e escolheu. Você porque você era mais numeroso do que outros povos, pois você era o menor. De todos os povos. Mas foi porque o Senhor te amou e manteve o juramento que fez. Vossos antepassados, que Ele vos tirou com mão poderosa e vos redimiu. Da terra da escravidão, Deus escolheu você e é isso que é significativo e especial. É uma boa terra, é uma terra que mana leite e mel. Nós dissemos. Aquela frase, leite e mel. É uma frase muito famosa. Leite é provavelmente o que? Tipo de leite? Leite de cabra. O mel é possivelmente mel, mas também é possivelmente tâmara. Geleia amassada. É uma terra que está cheia. Está cheia de cidades, está cheia de poços. E está cheia de jardins. Eles não construíram as cidades, não cavaram os poços. E eles não plantaram os jardins. Deus vai dar a eles esta terra cheia. A terra será uma terra satisfatória. Qual será o problema? Quando eles comem e ficam satisfeitos, qual é o problema deles? Eles vão esquecer o Senhor, seu Deus, e isso vai ser um grande problema. Então a terra é uma terra satisfatória e Moisés está olhando para lá. Você pode ver Moisés no Monte Nebo babando e apenas dizendo, oh, como eu gostaria de poder simplesmente ir para a terra. Estou no deserto há 40 anos. Esse. Machine Translated by Google.
27.
Cheira mal. E aqui são todas essas pessoas que vão comer essas uvas. Azeitonas e pizza. Teu lugar onde Deus colocará seu nome, 70, 31, 71, 54. O capítulo 12 é um capítulo realmente importante. Na verdade, capítulo 12, você poderia falar por horas. Deus diz a Israel, enquanto Moisés está aqui no Monte Nebo. Moisés lhes diz que Deus escolherá um lugar em Israel e que Deus irá para colocar seu nome naquele lugar. Portanto, o capítulo 12, versículo 5, é um clássico sobre esse assunto. Mas todo o capítulo 12 diz isto, mas você deve buscar o lugar que o Senhor seu Deus escolherá dentre todas as suas tribos para colocar seu nome lá para seu habitação, onde Deus colocaria seu nome em Israel e habitaria lá para sempre. Que lugar seria esse? Originalmente foi para Shiloh. O tabernáculo subiu até Shiloh, mas foi onde ficou. Não, Davi vai levar isso a Jerusalém. Jerusalém agora será a cidade de Davi e a cidade do nosso Deus. Deus vai. Coloque seu nome em Jerusalém e o templo será construído em Jerusalém. Deus vai colocar o nome dele lá. O que você tem em Deuteronômio 12.5 é a centralização de a adoração de Israel pronunciando o que vai acontecer aqui com Jerusalém em a hora de Davi. Jerusalém até hoje é considerada uma cidade santa e do Senhor. Presença está lá. O problema principal. Esquecimento. 71, 55, 74, 55. Agora grandes problemas. Um grande problema para Israel que Moisés os alerta. Sobre é basicamente esquecer de onde eles vieram. De onde veio Israel? De. Eles eram escravos no Egito e Moisés os avisa. Ele diz, não se esqueçam. De onde você vem? Alguns de vocês têm lembranças de onde vieram que gostariam. Adora esquecer. Eu lhe disse que meu filho voltou do Afeganistão. Quando ele estava em Afeganistão, ele levava tiros todos os dias, via amigos serem atingidos, alguns de seus amigos foram explodidos. Resh, um de seus amigos que ele treinou foi jogado a 30 metros de altura. No ar e caiu e quebrou quase todos os ossos do corpo. Ele viveu, O problema é que meu filho diz que quando vai falar com ele, ele diz, Resh, Resh e Machine Translated by Google. 28. Resh não está aí, sabe o que estou dizendo. Quando ele levou um tiro daquele jeito, um 100. Pés no ar, algo aconteceu com sua cabeça e não é mais Resh. Se você caiu 30 metros, são 10 andares, é um longo caminho para cair. Resh não é mais Resh. Ele foi muito maltratado. Ele ainda está vivo. O que estou dizendo é que meu filho voltou e estava contando todas essas histórias. Estávamos dizendo, você precisa anotar todas essas coisas. Na verdade eu tenho. O primeiro que ele escreveu agora. Ele transformou isso em uma tarefa de inglês em Costa Norte. Seu comentário para mim foi, pai, já vi coisas que nenhum ser humano deveria ver. Eu quero esquecer isso. Eu não quero lembrar disso nunca mais, eu só quero tentar esquecê-lo. A questão é bom esquecer algumas coisas? Eu acho que pode ser. O que é? O problema do esquecimento. Quando você tenta esquecer, isso ainda está em você. O que? A questão é bom esquecer algumas coisas? Eu acho que pode ser. O que é? O que acontece é que está integrado. Mas você pode esquecer coisas assim. Você não pode. Esqueça isso. Ele aparecerá em determinados momentos se você não integrá-lo. O que eu sou? Dizendo é que é realmente bom falar sobre essas coisas e integrar essas coisas. Em vez de rejeitar e simplesmente esquecer tudo. Integre-os em quem? Você é. Isso faz parte de quem ele é agora. Isso faz parte da história dele agora e ele tem que. Admita isso tanto quanto é terrível. Eu não sei como você faz tudo isso, mas eu sei disso. Não adianta nada suprimi-lo e esquecê-lo. Você tem que integrar isto. Todos nós temos certas partes do nosso passado que gostaríamos de poder esquecer. O que eu sou? Dizer é ter cuidado para não esquecer. Lembrar e integrar é provavelmente o caminho a percorrer, isso levará a uma pessoa mais madura. Se você esquecer, então você entenderá isso de verdade. Coisas estranhas acontecendo. Vamos sair disso. Vê lembrando, 74, 56, 78, 23. Lembrar, Deus lhes diz que devem lembrar o quê? A casa de escravidão. Eles eram escravos no Egito. Lembre-se de que vocês eram escravos. Isso é ruim. Memória para eles, mas Deus diz, lembrem-se de que vocês eram escravos porque eu libertei. Você fora dessa escravidão. Lembre-se, você saiu do Egito. Você cruzou o vermelho. Mar, lembre-se, a libertação de Deus com mão poderosa e braço estendido. Machine Translated by Google. 29. Você se lembra de ter lido isso várias vezes? Deus disse, eu te tirei. Com mão poderosa e braço estendido. Deus é o libertador e Deus é o lugar onde eles deveriam colocar sua fé e confiança. Deus foi quem os redimiu do Egito e de sua escravidão e servidão. Deus lhes diz para se lembrarem. A propósito, alguém conhece o termo hebraico? Alguém tem nome? Zechari está aqui. Zechari ou Zacar significa lembrar. Eu tenho um filho Zechari e ele recebeu esse nome e tem sido fiel ao seu nome. Lembrar então é base para elogios. Vocês se lembram de coisas. Onde você conheceu Deus e Deus fez coisas maravilhosas em sua vida. Essa memória então faz com que você volte e louve a Deus. Portanto, a memória é uma base para louvar a Deus. Eles deveriam lembrar que foram tirados do Egito, a mão poderosa. O mar vermelho se dividiu, Deus providenciou o maná do céu, Deus os trouxe ao Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus, em certo sentido, casou-se com Israel. No Monte Sinai, Deus deu a Israel sua aliança e Deus os casou, por assim dizer. Então Deus os levou em um passeio de 40 anos vagando pelo deserto, o que foi como uma lua de mel. Agora Deus está levando-os para a terra. Deus está trazendo sua noiva para casa, para a terra que ele prometeu a eles e ele quer que eles se lembrem. A lembrança é uma base. Louvar. A propósito, quando você entra no livro dos Salmos, há todo tipo de memórias da história de Israel. Salmos 78, tudo é lembrança de o que vocês acabaram de ler. Porque o seu amor constante dura para sempre. Salmo 136. Novamente, ele percorre a história de Israel, juntamente com o firme. O amor dura para sempre. A base do louvor, todo o livro dos Salmos é baseado em esse. Perguntas tão reflexivas, onde você mora? E o que você lembra? Sua memória se torna base para elogios. Como você vivencia-o? Presença de Deus no onde em que você mora? Você experimenta-o? Presença de Deus no Gordon College? Quando você está em Lane? Quando você está dentro? Vários lugares. Pouco antes de chegar à aula, eu estava descendo alguns degraus. Machine Translated by Google. 30. Frostol e enquanto eu descia as escadas, um homem chamado Bruce apareceu. E enquanto Bruce subia os degraus, perguntei, isso fez com que Deus entrasse em minha mente para pensa em Bruce em relação a Deus. Sim, Bruce tem câncer. Pergunta, faça. Eu preciso orar por ele. Preciso orar por ele. Então eu vejo Bruce e isso me chama ao trono de Deus e diz, Deus, seja misericordioso. Ok. Então, experimentar a presença de Deus no onde você vive. W. Moses como autor de Deuteronomio e Teoria da Fonte Jed, 78, 24, 81, 45. Agora, vejamos Moisés no escrito de Deuteronomio. Nós vamos conectar essas duas coisas que falamos sobre a Terra em termos existenciais, em termos de significado. Isso vai ser mais acadêmico agora. Moisés em Deuteronomio, quem escreveu o livro de Deuteronomio? Vimos que Deuteronomio é renovação da aliança. Moisés está passando o bastão para Josué. A aliança está sendo renovado, Josué está sendo lembrado das coisas pelas quais ele é responsável e do pacto. Alguém se lembra disso? A velha teoria Jed. Deuteronomio é grande nesta teoria Jed. A teoria Jed diz que Moisés não escreveu o Pentateuco, mas em vez disso você tinha um escritor, J, que gostava do nome Jeová, então ele escreveram com Jeová ou Yahweh e por isso o chamaram de documento J. Ele escreveu cerca de 850 AC, cerca de 150 anos depois da época de David. Então isso é longo. Depois que Moisés foi, 500 anos depois de Moisés. Depois do escritor, J. Você teve o escritor, e escreveu a parte do Pentateuco. É assim que os críticos veem que a Bíblia foi montada. O escritor, e escreveu o nome Elohim. Ele gostou. O nome, Elohim. Ele preferia esse nome, então geralmente chama Deus pelo nome. Elohim. Ele escreve por volta de 750 AC. Agora o que acontece é que J e I são colocados juntos em um documento JE, e esses dois documentos são documentos de origem. Então, Deuteronomio permanece por si só. Deuteronomio data de cerca de 620 ou 612 AC e esta é a lembrança de Josias. O rei Josias encontra o livro do lei no templo, mas todos sabem que ele não encontrou o livro da lei. Josias mandou escrever o livro da lei com o nome de Moisés nele. Então é isso que eles chamam de fraude piedosa. Em outras palavras, Josias queria fazer uma boa reforma. Machine translated by Google.
31.
Ele queria reformar e fazer o povo voltar para Deus, e então o que ele fez foi: lançou uma fraude em nome de Moisés. Então ele diz: vamos escrever este documento. Vamos assiná-lo como se fosse o documento de Moisés. Nós vamos encontrar este livro da lei. Josias fará a reforma em seu tempo e trará as pessoas de volta ao Senhor. Então é daí que veio o livro de Deuteronômio. Eles chamam isso de fraude piedosa. Você pode ver o que isso significa. Josias escreveu este livro de Deuteronômio. Agora, a propósito, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz quem está escrevendo o livro de Deuteronômio. Moisés. Então Moisés está lá escrevendo e falando. Por falar nisso, existe alguma evidência externa que apoie algum deste Jed? Existe algum evidência arqueológica de alguma dessas fontes? Nem um pingo, na verdade. Algumas das evidências arqueológicas, como P., o escritor sacerdotal, 450 AC, encontramos que em Números 6 temos um documento sacerdotal de 600 a 700 AC, 300 anos antes disso. Então, na verdade, temos evidências arqueológicas que contradizem isso. Teoria. Então foi basicamente assim que os críticos vindos do século XIX, vindos do século XX, disseram que foi assim que o Pentateuco realmente foi construído e que não foi realmente Moisés quem escreveu o Pentateuco, mas foram essas fraudes piedosas que escreveram em nome de Moisés. X Deuteronômio e Tratados Hititas, 81, 46, 92, 12. Agora, deveríamos ser capazes de distinguir entre um documento que foi escrito em 620 AC e Moisés que estava de volta por volta de 1200 ou 1400 AC. Lá. É cerca de 600 ou 800 anos entre eles. Os tipos de documentos mudam acima de 600 ou 800 anos. O formato que você usa muda ao longo de 800 anos. Bem, veja isso, eles. Digamos que Josias encontra o livro da lei. E é isso que diz 2 Crônicas 34.33, Josias encontrou o livro da lei, Deuteronômio. Isso é o que a Bíblia diz, mas os críticos dizem, não, Josias escreveu. Agora, os tratados hititas. Vamos falar sobre tratados. Temos tratados hititas. De quando datam os tratados hititas? 1200 AC. Isso está muito perto do momento de Moisés. Se você considerar uma data posterior, isso é da época de Moisés. Então o hitita. Machine translated by Google. 32. Tratados, e tratados que vêm deste período, são de direito no momento da Moisés. Este formulário do tratado tem um preâmbulo. O que é um preâmbulo? O preâmbulo diz: eu sou Lugalzigazi. Eu sou o rei da Síria e sou o grande rei. Eu governo do mar até mar e eu sou o grande homem. Portanto, o preâmbulo diz quem é o rei e seu domínio. O preâmbulo indica o nome do rei que irá redigir este documento. A próxima seção desses tratados é o prólogo histórico. O histórico. O prólogo conta as benevolências do rei. Diz: eu sou o grande rei e ajudei seu pai quando ele precisou de água uma vez e eu o ajudei. Um leão. Ataquei-o e matei o leão. Ele ficou sem comida e eu dei comida para ele. Crianças. Então eu sou o bom rei. Assim, o prólogo histórico fala do benevolências do rei, as coisas boas, maravilhosas e gentis que o rei faz. Por a propósito, quando o rei começar a te dizer o quão gentil e bom ele é, o que está por vir. Próximo. Isso é uma configuração. Esta é uma configuração. Então, o que você obtém a seguir são as estipulações. O rei diz: ei, porque tenho sido muito gentil e bom com você, você precisa seguir minha lei. Qual é o meu primeiro? Lei. Você deve pagar o quê? Impostos. A propósito, deixe-me ouvir todos vocês dizerem isso, você deve pagar o quê? Impostos. E a propósito, vocês vão pagar impostos por o resto da sua vida porque temos uma dívida de 15 trilhões de dólares nas suas costas. Eu vou ser. Ação. Esta é uma configuração. Morto. Estou falando sério, quando olho para vocês e meus filhos, eu apenas olho e meu. Ombros caem. É bom que vocês não saibam o quanto estão bagunçados. Sobre. Isso é muito ruim. Deixe-me sair daqui. Estipulações. O rei quer o quê? Estipulações. Pague-me dinheiro, obedeça minhas leis e ouça minhas leis. Você sabe. Você tem que pagar pedágios quando você anda na rodovia, você tem que pagar impostos. Você tem que ser obediente, você tem que ser leal a mim, você tem que fazer tudo isso. Coisas. O rei tem suas estipulações. Agora, quando você tem um pacto da lei, você precisa de testemunhas. Qual é o convênio que as pessoas fazem hoje? Casado. Em um casamento, você tem que... Tem testemunhas do casamento? Sim. Portanto, há testemunhas. Isso é muito legal. Machine translated by Google.
33.
1. Na Bíblia haverá testemunhas como quando você se casa. Na verdade. Eu realizei um casamento quando meu filho se casou. Portanto, tive que assinar como... Uma das testemunhas como ministro. Quem Deus chamará como sua testemunha? Deus. Chama o céu e a terra para testemunhar. É realmente uma coisa legal, porque não há ninguém que pode testemunhar Deus, então ele chama o céu e a terra para testemunhar contra ele, o montanhas e esse tipo de coisa. No final da aliança, há bênçãos e maldições. Bênçãos se você obedeça e há maldições se você desobedecer. Agora queremos fazer uma mudança aqui, estes são os Tratados Hititas. 1200 AC, bem na época de Moisés. Confira isso, Assírio. Os tratados datam de quê? 700 AC. Isso está muito próximo da época de Josias. Os assírios eram brutais. Eles governaram pelo medo. Por exemplo, você inseriu um de seus cidades, eles tinham uma pirâmide de caveiras na entrada. Qual é a mensagem não verbal que estava tentando se comunicar? Se você desobedecer a eles, onde vai sua cabeça? Acima. A propósito, essa argumentação é bastante convincente. Sim. Estive no Museu Britânico. Se você chegar a Londres, você quer ir para o Museu Britânico. Você entra no Museu Britânico e a primeira coisa certa. Aí, é incrível, você tem a pedra de Rosetta. Não é um computador Rosetta Stone, eles realmente têm a verdadeira pedra de Rosetta. Se você caminhar mais e ver o Império Assírio, você vê algumas das coisas do Império Assírio e você. Você vê uma estaca assim e você vê um ser humano colocado na estaca. Se debatendo e você vê a estaca cravada neles. Pergunta, isso é legal? Qual é a mensagem que você está tentando comunicar? Se você mexer com a gente, você acaba. Levanta o quê? Temos uma pequena aposta, certo? Agora você está na estaca. Como você sabe disso? Quando Jonas é informado, Deus diz, Jonas, quero que você vá para a Síria para Nínive, vá para Nínive, Jonas. Jonas disse o quê? Eu não acho. Qual é o mensagem que Deus lhe diz? Diga ao povo de Nínive que se arrependa. Jonas diz, sim. Certo, eu não quero minha cabeça na pilha, Deus. Estou fora daqui, vou procurar alguns peixes e dar um passeio. O Tratado Assírio, é assim que funciona o tratado. Os dois tratados têm. Machine translated by Google.
34.
Formas diferentes. O Tratado Assírio vem da época de Josias, em 700, Josias. Foi em 620 AC. Então esse é o tempo de Josias, este é o tempo de Moisés. As duas formas são formas diferentes, ambas têm um preâmbulo. O prólogo histórico, o Hitita. O tratado tem um prólogo histórico, contando todas as benevolências do rei. O Tratado Assírio não tem prólogo histórico. Porque o Assírio não. O tratado tem um prólogo histórico. Porque eles não falam das benevolências que fizeram, porque aterrorizaram as pessoas. Portanto, não há prólogo histórico no Tratado Assírio. Então você desce. Estipulações, ambos os tratados têm estipulações, leis que você deve fazer para o rei. Testemunhas, ambos os tratados ter testemunhas. Então veja isso, bênçãos. O tratado hitita tem bênçãos. Mas o tratado assírio não traz bênçãos. A propósito, isso faz sentido. Os assírios são o quê? Eles são brutais. Eles dizem, ei, me obedeça, eu não vou. Para te abençoar. Você merece me obedecer, você apenas deve me obedecer. Eu não estou indo. Abençoa. Mas eles têm o quê? Em vez disso, eles têm maldições. Ambos têm. Maldições. Agora eu lhe pergunto, se você quiser dizer se um tratado foi escrito em 1200 AC ou 700 AC, quais são os dois lugares que você procurará para distinguir estes documentos? Se tem prólogo histórico, é cedo ou tarde? Cedo. Se é faltando um prólogo histórico, é tarde. Se tem bênçãos, é cedo. Se não tiver bênçãos, é tarde. O livro de Deuteronomio, veja só, Deuteronomio tem uma preâmbulo. Sim. No capítulo 1, Deus se identifica como o grande rei. Deus é o grande rei. Prólogo histórico, capítulo 1 ao capítulo 3, Deus diz. De todas as coisas benevolentes que ele fez por seu povo. Deus lista muitos dos essas coisas, tirando-os do Egito, fornecendo-lhes maná do céu. Fornecendo codornas para comer e coisas assim. Portanto, há um prólogo histórico. São as estipulações no livro de Deuteronomio. Existem estipulações gerais, o 10 mandamentos, ame ao Senhor seu Deus. Existem também estipulações específicas, e isso ajusta o tratado hitita a 1T. A propósito, tem um cara na Gordon. Machine translated by Google.
35.
Seminário Conwell. O nome dele é Meredith Klein. Ele é o cara que comparou esses. Duas formas de tratados e mostraram que são totalmente diferentes, que são diferentes em esses dois lugares pelo menos. Ambos têm testemunhas, Deuteronomio tem testemunhas. Pergunta, Deuteronomio tem bênçãos e maldições? Sim, tem. Bênçãos e tem um prólogo histórico. Portanto, Deuteronomio foi escrito em 700 ou 1200 AC. 1200 AC. Você consegue ver o argumento? Esses dois documentos. As formas são diferentes no prólogo histórico e nas bênçãos. Deuteronomio tem um prólogo histórico e a bênção, portanto se encaixa perfeitamente com o ano de 1200 a.C. Documento que é da época de Moisés e não da época de Josias. É isto. Um argumento forte. Este é um argumento forte. Agora pergunte, os críticos serão capazes de destruir isso? Sim, porque os críticos vão desmontar tudo, mas este é um argumento muito forte para Deuteronomio é da época de Moisés. Agora estipulações gerais e com isso vamos desistir. Da próxima vez eu vou te ensinar os 10 mandamentos, e você nem precisará se preocupar, você conhecerá os 10 mandamentos. Todos vocês conhecerão os 10 mandamentos assim. Então da próxima vez estaremos prontos para os 10 mandamentos. Leia Juízes e Rute para próxima vez. Obrigado. Este é o Dr. Ted Hildebrand em sua história, literatura e curso de teologia. Aula número 16, sobre Balaão e o livro de Números e a renovação da aliança e os conceitos de terra no livro de Deuteronomio. Transcrito por Joel Perkins, editado por Ted Hildebrand II.